A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
A Radiofobia apresenta O Mundo do Charuto, com César Adames.
Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e é com prazer que recebo você aqui em mais um episódio do mais novo podcast da Radiofobia Podcast Network. Estamos aqui no terceiro episódio da primeira temporada do Mundo do Charuto, um podcast que tem como objetivo conversar sobre esse hábito cultivado por muita gente no mundo inteiro. E para me acompanhar nessa jornada, eu que sou um iniciante nesse mundo do charuto, tenho aqui o meu capitão, o meu timoneiro, a minha bússola por esse mundo do charuto, meu querido mestre César Adames. Tudo bem, César?
Fala, Léo, tudo tranquilo?
Maravilha, estamos aqui no nosso terceiro episódio, o terceiro episódio da primeira temporada, que está sendo publicado junto com os dois primeiros nesse dia de lançamento, para ver se a gente pega o nosso ouvinte aí pelo interesse dele logo nos primeiros três episódios. E a partir do quarto episódio, a partir do próximo programa, a gente passa a lançar toda segunda-feira um novo episódio no seu feed, no agregador de podcast da sua preferência. Lembrando que você pode começar já a interagir com a gente. Nosso site é omundodocharuto.com.br. Você pode mandar um e-mail para a gente com o seu feedback. Fala pra gente o que você tá achando dos episódios, manda a sua sugestão de tema, a sua sugestão de pauta, até inclusive sugestão de convidados pra gente futuramente aqui trazer para conversar conosco aqui no Mundo do Charuto. O e-mail é podcastomundodocharuto@gmail.com e segue também a gente lá nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, @omundodocharuto, porque lá no Instagram, principalmente, a gente vai compartilhar também com você imagens, vídeos relacionados aos temas que a gente falou aqui nos nossos episódios. Meu mestre César Adames, para mim hoje o nosso terceiro programa é um programa que eu considero um dos mais importantes dessa nossa primeira temporada, porque com certeza é um assunto que muita gente que começa, eu acho que sem exceção, todo mundo que começa a viajar pelo mundo do charuto tem dúvida com relação à conservação e transporte dos seus charutos. Fala-se muito de temperatura e umidade, e eu queria começar já com essa pergunta, César. Entre tantas variedades de produção, de origem, de formato, de bitola, de tabaco, existe padrão de conservação e umidade? Isso varia de acordo com a região, isso varia de acordo com o charuto. Como é que a gente começa a falar sobre temperatura e umidade do charuto?
Sabe que você tocou num ponto fundamental aqui, que eu sempre falo para todo mundo. A única regra do mundo do charuto é a temperatura e a umidade, que é a conservação, tá? Então, é fundamental você ter uma temperatura e uma umidade controlada para manter os seus charutos nas melhores condições possíveis. Quando a gente fala de temperatura e umidade, para você ter uma ideia, todas as caixas de charutos cubanos vêm com um papel interno, todas as caixas, independente do valor dela, onde fala de conservação, temperatura e umidade.
Certo.
Ele coloca uma temperatura de 16 a 18 graus e uma umidade de 65 a 70.
Certo.
Então, isso funciona para os cubanos? Vai funcionar para o dominicano, nicaragüense, nacional? Provavelmente.
Tá.
É uma medida que... Aí não sou eu, César, que está falando isso. Quem está falando é a Habanos.
Certo.
Então, é o maior produtor de charutos cubano, quer dizer, um dos maiores produtores de charutos do mundo.
Sim.
Coloca dentro das suas caixas. E eu não lembro de nenhum outro produtor de outra origem, de outro país, ter essa informação.
Certo, perfeito. Tá, então, vamos pensar aqui, então. Segundo a indicação do Habanos, de 16 a 18 graus de temperatura... e uma umidade que varia entre 65% e 70% de umidade. Quando a gente está falando de umidade, a gente está falando de umidade relativa do ar, né? É a condição de conservação desse charuto. Muito bem. A gente vive num país tropical, Cuba também é um país tropical. Então, é impossível pensar que você consiga ter uma temperatura de 16 a 18 graus sem utilizar algum recurso, algum mecanismo ou alguma coisa para manter essa temperatura. Porque se você tem, por exemplo, charuto dentro de um armário, ou seja lá o que for, e você está num local com incidência de sol, dentro da sua casa você está com 30, 35 graus, dificilmente você vai ter um lugar escondido com 16 graus, a não ser que ele tenha uma temperatura controlada de alguma maneira. A umidade mais ainda, porque, por exemplo, eu moro aqui na região de montanha, a 1000 metros do nível do mar, aonde a umidade é baixa o ano todo. Então o meu desafio é o quê? Como aumentar essa umidade? Como fazer ter mais umidade? Agora, a gente tem amigos aí, por exemplo, do mundo charuteiro, que moram em cidades praianas, à beira-mar, onde a umidade é extremamente alta, e o desafio é exatamente o contrário. É como você diminuir a umidade para que você não tenha um charuto úmido demais. Como que a gente faz, então, para controlar a temperatura e umidade em casa, num país como o nosso, que tem uma variação tão grande de temperatura e umidade?
Essa questão aí é fundamental, mas o importante é a gente lembrar sempre que você parte de duas variáveis, temperatura e umidade.
Sim.
Como você colocou muito bem, você pode ter um lugar que de repente a umidade está controlada, mas a temperatura é alta demais ou baixa demais.
Certo.
Ou aonde a temperatura está controlada e a umidade, como você falou muito bem, pode ser alta ou baixa.
Uhum.
Então, essas duas variáveis você tem que procurar equilibrar. Como que você faz isso? Bom, temos aí diversas formas. A forma ideal, no mundo ideal, seria você comprar um umidor. O que é um umidor? Umidor é um local onde você guarda os seus charutos, que deveria ter temperatura e umidade controlada. Deveria ter. O acabamento da caixa umidora tradicional, que você encontra em qualquer tabacaria, você tem, ela tem mais ou menos o tamanho de uma caixa, para os nossos ouvintes visualizarem, né?
Sim.
Mais ou menos o tamanho de uma caixa de sapato.
Certo.
Então você vai guardar os seus charutos ali, em torno de 25 a 50 charutos. Essa caixa é uma caixa umidora, mas dentro ela vai ter um efusor. Efusor é um espaço onde você coloca água.
Certo.
E você vai ter um controle de umidade, mas você não vai ter temperatura.
Certo.
Umidor pode ser também um equipamento eletrônico, onde você tem o controle da temperatura, mas não tem controle da umidade, que é o conhecido como termo-umidor.
Certo.
Você pode ter uma máquina mais elaborada, que aí sim ela controla a temperatura e umidade.
Certo.
E você pode ter aí o sonho de qualquer charuteiro, que é o walk-in humidor.
Walk-in humidor.
Walk-in humidor. É aquilo que a gente normalmente conhece quando vai em alguma tabacaria de shopping ou de loja grande, onde você tem uma sala toda onde estão os charutos ali e você tem a temperatura e a umidade controlada.
Perfeito.
Então, é importante deixar claro para o pessoal que umidor para charutos é um local onde você guarda os seus charutos, que o ideal sempre é que tenha a temperatura e a umidade controlada.
Certo. E aí, como que a pessoa física, né? Não a pessoa jurídica tabacaria, né? Ou não a pessoa física barão do tabaco, que tem como fazer o seu próprio walk-in humidor in my home. Não, como que o cara normal como eu, por exemplo, consegue criar esse ambiente, por exemplo, dentro da sua casa? Porque eu, quando comecei, né, há menos de 6 meses nesse mundo, eu fui e comprei a minha primeira caixinha umidora lá, né? Comprei, inclusive, no Mercado Livre, de uma tabacaria que tem a loja vendendo lá e tal, né? Por conta de pandemia, distância e tudo mais. Eu vi por recomendação, que a gente já falou aqui no programa passado e tal, eu comprei uma caixinha umidora revestida de cedro, né, por dentro. Não sei, acho que não era pelo preço que eu paguei cedro espanhol necessariamente, mas revestida de cedro. Veio com esse efusorzinho, que é um negocinho nessa caixa, no caso, preso na tampa por dentro com um velcro, e é aquele como se fosse aquela esponja floral, né, que você coloca água, ele retém um pouco d'água e tal, e um higrômetro, que é um aparelho que mede a umidade. No caso, ela veio com um higrômetro analógico, que é como se fosse ali um ponteirinho, né, de relógio. E eu também comprei no Mercado Livre um higrômetro digital, paguei R$20, é um higrômetro utilizado muito em chocadeiras, que o pessoal da confraria que eu participo me indicou, falou, ó, isso aqui resolve muito bem, você pode ter ali um higrômetrozinho digital, muito bem. E aí, comprei ali meus primeiros 15, 20 charutinhos e tal, e fui conservar. Qual foi o meu primeiro problema? A temperatura, porque eu não consegui manter essa caixa, por mais que eu tivesse escolhido na minha sala uma parede que não bate sol, uma parede interna, que tem um armário onde também não bate sol o dia todo, essa temperatura medida pelo meu higrômetro lá da chocadeirinha, que também tem um termômetro, né? Ela nunca estava 3 a 4 graus menos do que o ambiente da minha casa como todo. Então, se eu estou aqui a 30 graus, dentro da caixa, o mínimo que eu consigo chegar é, sei lá, 25, 26 graus, uns 4 graus a menos, por conta dele estar dentro do armário na sombra. Primeira coisa. Segunda coisa, a umidade, ela desaparece muito rápido. Porque você faz lá um tratamento, bota água ali no cedro, deixa um pouco para poder reter, nos primeiros 2, 3 dias é maravilha. A hora que você vai ver de novo, 4 dias depois, a umidade tá caindo, 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 e aí vem o desafio, né? É mais difícil cuidar de charuto do que cuidar de recém-nascido. As condições que o charuto exige para você poder cuidar são mais delicadas do que cuidar de uma criança que acabou de nascer. Como é que a gente resolve essa questão? Porque no meu caso, eu vou falar daqui a pouquinho com o que foi que eu fiz para poder começar a conservar um pouco melhor, mas para o nosso ouvinte que está começando agora, e se vê ali, né, numa situação de começar a conservar em casa, aí não estamos falando de envelhecimento, de nada disso, mas a pessoa considerando que ela compra para ela fumar e consumir aqueles charutos ali no intervalo próximo ali de 1, 2 meses, enfim, né? Qual a melhor prática? Como que se fazia antes? E hoje, claro, que a gente vai falar que a gente tem novos recursos aí disponíveis, mas como que se fazia? Porque a gente está acostumado a ver também no filme o cara que fuma o charuto, ele abre aquela caixa na tampa lá da caixa na mesa de trabalho dele, ali pega um charuto.
Então, para começar, novos tempos, novas medidas. Você falou muito bem, antigamente é diferente de hoje em dia, que você tem esse câmbio climático. Você está aí na serra, na altitude, eu estou aqui em São Paulo. São Paulo, o mês de setembro, que era final de inverno, começo de primavera, a gente teve dias aí que foram os dias mais quentes do ano. Sim. Mais quentes do que o verão. Sim. Então, como é que você lida com isso? Então, primeira questão, você tem que levar em consideração que é uma palavra aí maldita, que é o câmbio climático.
Certo.
Que é essa situação aí que a gente vai ser obrigado a conviver com ela.
Uhum.
Aí vem a questão, como que eu resolvo essa situação? Depende. Depende do quê, César? Depende do volume de charutos que você consome.
Certo.
Porque se você é um consumidor que vai com 2 a 3 charutos por semana, cara, eu acho que você pode pegar e ir comprando aos poucos na tabacaria, que já vai ter o seu espaço para armazenar os charutos.
Certo.
E ela funciona meio como cofre bancário, sabe aquela coisa de você ir lá e retirar? Antigamente você pegava o dinheiro da semana, da quinzena, você faz a mesma coisa. Então, quer dizer, se você é um cara que está começando agora, para evitar todos esses problemas, vai comprando aos poucos conforme você vai consumindo.
Certo.
Aí você diz assim, poxa, César, mas eu peguei aí a Black Friday, eu peguei uma promoção, a tabacaria XYZ fez uma promoção top de linha e eu acabei comprando 2 ou 3 caixas. Pois é, agora você vai ter que arrumar um jeito de conservar.
Uhum.
Essa caixinha básica que a gente está falando, ela é uma solução paliativa. Você pode até colocar o efusor, que nada mais é essa bandejinha, como você falou, o floral, a esponja. Você coloca água ali, ela dá uma umidificada e você fica levando a caixa, como você falou, como se fosse uma criança,
sim,
de quarto para quarto na sua casa, para ver onde você vai ter uma temperatura mais tranquila. Aproveitando, não leve para o banheiro.
Ah, bom, legal falar
porque
disso.
Porque o banheiro tem algumas histórias das antigas.
Nem
para
cozinha, né? Banheiro e cozinha, né?
Banheiro e cozinha tem muito odor. Vai passar o odor, não leva para lá. E até a cozinha é um ambiente quente, né? Você tem fogão ali e tudo mais.
Sim.
Mas o banheiro, eu já vi histórias, graças a Deus, uma vez só, né? Nunca se repetiu, de um cara que estava com o charuto seco demais. E aí alguém deu o conselho para ele que era só levar o charuto até o banheiro, quando ele fosse tomar banho, abrisse a caixa.
Tem a umidade do chuveiro.
A umidade do chuveiro, aquele vapor ia resolver. Bom, resolveu. O charuto ficou parecendo um maracujá. Sabe aquele maracujá todo enrugado?
Nossa!
Exatamente isso. Por quê? Porque a folha de capa, ela é altamente higroscópica.
Sim.
Então, por um lado, ele
tecla
resolveu...
SAP, César, o que é higroscópico?
Higroscópico é quando você absorve a umidade com facilidade. A folha de capa é muito fina.
Tá.
Então, o que acontece? Qualquer umidade em excesso, a umidade ideal faz com que você consiga esticar a folha na hora que está enrolando, ela não vai romper, não vai ter problema nenhum.
Certo.
Agora, se você aumenta a umidade demais, o que acontece? Aliás, fazendo até um parêntese sobre isso, depois, logo em seguida, eu vou contar a gente está falando muito da questão de conservação.
Sim.
Aí vem a pergunta que você não me fez. E o que aconteceu? Não conservar direito. Então, guarda aí só para não perder a historinha do banheiro do cidadão.
Sim.
O que ele fez? Ele deixou o charuto lá, resolveu um problema. O charuto deu uma umidificada.
Uhum.
Só que o visual da capa ficou horrível, porque ela ficou toda com aquelas imperfeições, ficou rugosa e tudo mais. Ele literalmente parecia um maracujá. Quem já viu um maracujá sabe que ele é todo cheio de feios e tudo mais.
É.
Tá?
Uhum.
Então, você tem que tomar cuidado com isso. Tá? O banheiro não é uma recomendação. Leve para algum quarto, dentro de algum armário, veja aí algum lugar, e você vai ter que estar circulando com ela pela casa e pelo período. Aí, dependendo do valor que você quer investir, aí você pode passar para a fase 2, que é um termoumidor.
Sim.
E a fase 4, que aí é um umidor, que aí vai ser bem mais caro. Então, recapitulando, para a gente não perder o nosso raciocínio, aí o ouvinte que está nos escutando, 4 possibilidades para quem começa a fumar charuto.
Certo.
Compre pouco e compre numa tabacaria que tem os charutos já. A tabacaria está fazendo esse trabalho para você. Então, você vai comprando por quinzena.
Perfeito.
Tá? Segunda opção, investe naquele umidor, caixa de sapato que a gente falou, mas você vai ter que ficar circulando com ele pela casa. Opção 3, termoumidor, que a gente vai falar dele depois ali, que é um equipamento que controla a temperatura, mas você tem que interagir com ele colocando a bandejinha com água e tal. É melhor do que ficar carregando a caixa pela casa inteira.
Sim.
Tá?
Uhum.
E aí o quarto estágio, que é o umidor.
Certo.
Só que cada um deles, Léo, tem o seu preço.
Claro.
Então aí você tem uma questão básica: quantos charutos eu tenho e quanto que eu quero investir para conservar esses meus charutos.
Perfeito. Você falou do caráter higroscópico, e eu também já vi isso sendo dito várias vezes. Dá para entender o charuto como se fosse uma esponja, né? Ou seja, ele troca a umidade com o ambiente. Se o ambiente está mais seco, ele se resseca. Se o ambiente está mais úmido, ele se umidifica, né? E a temperatura a mesma coisa. E também pega cheiro, pega gosto, né? Como se fosse... É isso, né? Ele é como se fosse uma esponja. O que tiver em volta dele ali, ele meio que vai tentar se equilibrar aquela situação de temperatura e umidade aonde ele está guardado, não é isso? Onde ele está exposto.
Exatamente. Por isso que você não pode deixar ele em um local onde tem odores fortes. Se você vai fazer uma degustação, não capriche no perfume, porque a hora que você for pegar o seu charuto, o perfume pode influenciar no aroma do charuto, tá? Tem esses detalhes aí que são fundamentais. E aproveitando isso que você falou, a questão da higroscopia do tabaco, muita gente me pergunta assim: César, esse charuto não tem celofane, este outro aqui tem celofane.
Ah, o celofane.
Tecla, sabe o que é o celofane? Celofane. Sim. É uma película que você coloca o charuto, não é plástico, o celofane não é plástico. Sim. Tá? Você coloca ele dentro e... Para que, que ele é utilizado? Primeiro, porque facilita o transporte. Segundo, que não vai danificar o pé é aquela parte que você mete fogo e acende o charuto.
Sim, sim.
Terceiro, evita em tempos aí de doenças transmissíveis, etc. e tal, você tem ali um cuidado com a folha de tabaco.
Perfeito.
E a gente ainda tem outras variáveis, que são os tubos de vidro, difíceis de encontrar, tubo, sim, de acrílico, e o tubo de alumínio, esse é mais comum.
Sim.
Então, se eu for numa tabacaria comprar 3 charutos sem celofane, com celofane, com tubo de alumínio, chegar em casa e partir do pressuposto que eu tenho um umidor em casa, muita gente me pergunta: tira o meu charuto do celofane, tira o charuto do tubo de alumínio? A resposta que eu dou sempre é: depende. Depende do quê? Você quer fumar logo? Porque se você quiser fumar logo, recomendo que tire. Por quê? Porque você vai ter esse equilíbrio térmico aí, quando você coloca dentro de um umidor que tem temperatura e umidade controlada, o charuto, mesmo no celofane, mesmo no tubo de alumínio, vão assumir essa condição aí, vão levar mais tempo.
Sim.
O celofane leva o dobro do tempo de um charuto sem nada. E um charuto com um tubo de alumínio pode levar 3 vezes mais tempo.
Certo, perfeito.
Então é importante que você pode ou não, fica a teu critério, tá? Perfeito. Eles servem ali muito mais para questão do transporte.
Agora, com relação à umidade, é importante também, talvez, esclarecer que a gente não está falando de vapor d'água, né? Então, aqueles umidificadores que a gente usa, por exemplo, para dormir, aqueles que, né, coloca ali 2 litros d'água e fica fazendo vapor para umidificar o ambiente, não é aquilo que se quer fazer no charuto, porque aquilo ali vai ter exatamente o mesmo efeito que essa pessoa que você citou aí do banheiro, né? Se ele tiver contato com vapor d'água, ele vai absorver esse vapor e depois ele vai enrugar. Ele vai, a umidade em excesso. O que a gente quer, na verdade, é criar um ambiente onde a umidade relativa do ar naquele ambiente esteja mais próximo possível desses 65% a 70% que foi o que você citou, né? Então, para isso, uma coisa interessante que eu também descobri quando comecei a pesquisar, e aí vem a minha experiência depois do umidorzinho que eu comprei da caixinha, era difícil ficar mantendo ele na umidade ideal por mais do que 2-3 dias. E aí eu descobri o saco Bóveda, que é um saquinho de tem um elemento químico em gel e tal, que está dentro de um papel que tem a mesma propriedade que o celofane, um papel que respira, digamos assim, e ele troca e ele meio que tem essa função, é produzido, né, nos Estados Unidos, se eu não me engano, exatamente com essa finalidade de manter a umidade adequada, tanto que tem saquinho de 62%, de, sei lá, 72%, 75%, até mais, alguns um pouquinho menores, de 3 gramas, outros um pouquinho maiores, de 8 gramas e tal, que aí eu descobri que esses tamanhos você escolhe de acordo com a quantidade de charutos que você vai colocar. Então, sei lá, numa caixinha que cabem até 20 charutos, você usa um Bóveda desse de 75% e deixa ele ali dentro da caixinha. Não resolve a questão da temperatura, mas já é melhor para tentar manter a questão da umidade. Essa alternativa hoje tem sido muito utilizada também hoje pelos charuteiros, né?
Com certeza, isso foi uma tecnologia que veio e o pessoal está fazendo amplo uso dela. Da mesma forma que você falou desse saco umidificador, desse envelope umidificador, você tem aí uma outra possibilidade no local que tem uma umidade em excesso, como você colocou anteriormente, eu posso ter aquele saquinho com sílica gel, lembra?
Ah, de sílica, sim, sim, sim.
Por quê? Porque aquele ali faz o inverso, ele vai absorver a umidade, tá?
Sim.
Mas são casos esporádicos aí. Mas esse saco que você falou de diferentes graus de umidade, etc. e tal, funcionam, são interessantes, mas Para você, ouvinte, que está nos escutando aí, fica a questão. Esse saco aí é mais ou menos que nem o carro da locadora.
Sim.
Você quer se locomover, você paga, hoje tem um aluguel, você pode alugar o carro.
Uhum.
Quanto que eu estou gastando de aluguel todo mês?
Sim.
Quanto que eu pagaria para comprar um carro? Você entendeu? Então, de novo, não tem certo e não tem errado. A questão é, o ouvinte aí, o apreciador de charutos, ele tem que parar e pensar e botar isso na ponta do lápis.
É porque não é barato, legal, né? Também
não é barato.
Comprar, a gente
não tá falando de um saquinho barato,
não,
produto importado.
Três saquinhos de 8 gramas, se eu não me engano, saem em média aí R$140, R$150. É uma média mais ou menos de R$50 um saquinho. Então, assim, não é barato, né?
Então, põe na ponta do lápis para você ver quanto tempo você vai continuar comprando e quanto que vale a pena você investir. Se não tem aquela história Minha Casa Minha Vida, pensa na Minha Casa Minha Vida do
tabaco. É o financiamento, né? Exatamente.
Exatamente, faz um financiamento de longo prazo aí e compra um umidor top de linha.
Agora, olha só, uma questão que aí foi aonde eu acabei depois também já migrando e é a situação onde eu me encontro hoje, né? Adega de vinho utilizada para conservar charuto, independente de ter ou não o vinho junto, né? Então, vamos falar assim, você tem uma adega de vinho, vamos supor, e você tem uma adega de vinho que você, sei lá, favorece os vinhos tintos, 16 graus é uma temperatura ainda um pouco alta, mas mais ou menos ali uma temperatura, dependendo da uva, dependendo do vinho e tal, para você conservar um vinho tinto, mais ou menos 16 graus. Eu particularmente prefiro temperaturas mais baixas, mas 16 graus seria aceitável, que seria a temperatura, digamos, a mínima para você poder, né, a mínima no sentido reverso, né, o máximo do mínimo para você poder conservar o charuto, no caso, pensando em não ter um negócio mais frio do que 16 graus. É possível conservar o charuto numa adega junto com garrafas de vinho? É possível utilizar uma adeguinha pequena, ou até grande, enfim, não sei, de vinho, e adaptar essa adega para poder colocar os charutos? Porque aí você resolve a questão da temperatura. E como que se resolve a questão da umidade no caso da adega? Os meus amigos lá da confraria, eles utilizam o método, que é o que eu estou utilizando hoje, que é colocar uma quantidade X de charutos dentro de um saquinho, daquele saquinho Ziploc, aquele saquinho que tem uma vedação, e você coloca, de acordo com a quantidade de charutos dentro desse saquinho Zip, um saquinho desse saquinho umidificador que a gente citou, né? De 3 gramas, se forem 5, 6 charutinhos, ou o de 8, se forem mais. E você fecha aquilo ali, tenta tirar o máximo de ar de dentro, mantém ele dentro da adega adaptada para vinho. Porque o termo umidor, a gente não pode pensar nele como sendo essa mesma lógica, ou existem características diferentes? Essa solução para uma pessoa que está há tanto tempo como você, como que você pensa isso?
Bom, eu vou te ser muito sincero. Cada história que eu escuto, eu assimilo a informação e costumo sempre falar: tá funcionando para você?
Uhum.
Tá contente? Tô. Então, beleza.
Maravilha.
Sai do jogo.
Sim.
Agora, o que acontece? De novo, a gente volta aí para soluções paliativas, né? Não é uma solução definitiva. Você citou alguns casos interessantes, você esqueceu de citar uma. Eu já escutei também, que é o cara pegar na adega de vinho e ele colocar o umidor de madeira, a caixa inteira, dentro da adega.
Ah, é? Isso aí não tinha
já
ouvido, não.
já tive histórias dessas também. Léo, vou te falar um negócio. Eu não sou o técnico em adegas, tá?
Uhum.
Eu não sei o que o mercado oferece de... Meu negócio é vinho, é beber vinho.
Uhum.
Isso, sei que tem que ter a conservação, etc. e tal, mas eu nunca No caso do vinho, você sabe que aqui o meu estoque sempre é baixo, né? Sim. É duas, três garrafas. Então, eu não tenho necessidade de ter uma adega, porque o consumo vai relativamente rápido aqui.
Uhum,
por isso, eu nunca me interessei em saber quais são as opções que o mercado me oferece de adegas para vinho, quais as especificações, quais as temperaturas. Uma coisa eu te digo, ela não te dá umidade.
Sim.
Então, ela é igual a um termoumidor? Sim e não. Porque, por exemplo, a gente tem termoumidores aí que acabam pegando e gerando um pouco de umidade.
Certo.
Então, não é simplesmente um ambiente seco, fechado, que só controla a temperatura.
Uhum.
Então, mas aí você falou, mas o cara pega e coloca no saco zip, coloca lá com o sachê e tudo mais. Resolve? Resolve. Voltamos duas casas que a gente acabou de falar.
O custo, né?
Qual o custo do saquinho ali, do sachê?
Sim.
Então, de novo, é uma solução que é paliativa. Mas eu já estou trabalhando com isso há um ano, dois anos e eu estou contente. Ok.
Legal.
E se você aumentar a quantidade de charutos? Aí eu vou ter problema, porque não vai caber.
Uhum.
Então, como eu te falo, não tem certo e não tem errado. É uma questão de momento, de consumo e de bolso.
Certo, não, com certeza. E assim, no mercado, recentemente surgiu uma marca de termoumidores, que a gente não está aqui recebendo jabá, mas vamos citar para que fique bem colocado, que é a Sensate. Não é pago aqui, tá? Ô, Sensate, paga nós aqui, inclusive. Estamos aí aceitando permuta. Tô precisando de um. Mas, assim, aquilo para mim, assim, é muito legal, muito interessante, né? Mas me parece que é uma adega adaptada. É uma adega, ou a estrutura de uma adega, ao invés de ela ter prateleiras curvadas para se colocar garrafa, você tem prateleiras de cedro, tem gavetinha, e a umidade ela vai ser controlada com a água desmineralizada, se eu não me engano, dentro de um recipientezinho que você coloca lá no fundo. É tão revolucionário assim isso? É mais parecido, por exemplo, o resultado que se encontra num walk-in umidor de uma tabacaria? Ou, eventualmente, a pessoa pode, na sua adega, tentar reproduzir esse ambiente, por exemplo, de um termoumidor desses?
Então, de novo, a gente volta primeiro para a questão das adegas de vinho, que aí você tem que ver muito bem a especificação dele.
Uhum.
O termoumidor, que esse é o termo que a Sensate utiliza, realmente, como você colocou muito bem, ele controla a temperatura, mas a umidade tem as bandejinhas que você tem que colocar água, fazendo um parênteses aí, água desmineralizada, como você colocou muito bem, é uma questão que eu costumo dizer, sintonia fina.
Uhum.
Aí você já está indo nos graves e agudos que você está controlando aí na mesa e tudo mais. Não estou falando para você pegar a água da torneira que está rica em cloro, mas também água desmineralizada. Você vê que é difícil até você falar, né? Imagina achar.
Sim, com certeza.
É complicado, cara. Pô, eu fui em três farmácias aqui para procurar, não achei. O cara me mandou aí numa loja, numa mecânica. Eu disse, mas por que eu vou na mecânica? Não, doutor, é porque isso aqui é água que vai dentro da bateria.
Nossa!
Não, ela é uma água top de linha, mas, cara, na boa, é muita sintonia fina, é muito detalhe
pois
ali,
eu
respeito, admiro quem chega nesse nível, mas eu ainda não estou nesse ponto. É aquela discussão básica, você que é um cara do som, se bem que agora eu vou cutucar, eu sei que você já tem a resposta na ponta da língua para falar, é o vinil versus o CD, entendeu? É mais ou menos, é legal porque você dá uma ideia pro nosso ouvinte exatamente do ponto que eu tô colocando.
Ah, mas a minha resposta talvez seja diferente do que você imagina, porque eu acho que vinil é super valorizado, a qualidade do CD é muito melhor.
Então, cada um, mas você sabe que isso aqui vira um programa daqui
a pouco. Mas o que você está dizendo da opinião e do que funciona para cada um, né?
Cara, é legal porque isso, o mundo do charuto é que nem os apreciadores de música, de bebidas, etc e tal, cada um tem a sua opinião, a sua facção, o seu lado, e desde que você respeite a opinião dos outros, é uma conversa muito saudável, que é uma coisa que, lamentavelmente, está em falta hoje. hoje aqui no Brasil, talvez no mundo, e não é só para o mundo dos charutos, o ser humano, ele está muito agressivo, você entendeu? Ele não escuta mais, ele precisava escutar um pouco, assimilar, e bom, vamos voltar para o nosso termoumidor, que senão a gente vai longe aí. O termoumidor, Léo, ele é uma evolução da caixa de sapato.
Sim.
Você vai ter que pegar, colocar a aguinha lá, dar a aguinha para ela? Sim. Ó, eu vou te falar um negócio. Eu tenho um em casa por muitos e muitos anos. Não vou contar porque senão vou entregar a idade, mas por muitos e muitos anos eu tive um umidor clássico.
Uhum.
Que eu tinha que pegar, alimentar ele com água. Na minha época não tinha o saquinho, né? Então era o efusorzinho e tinha que ficar levando ele para passear dentro de casa.
Sim, entendi.
Com o termoumidor, meu termoumidor está num local único de casa onde eu tenho a temperatura.
Certo.
E a umidade, aí eu controlo. Eu vou colocando um pouquinho de água. Agora vai chegar o verão escaldante, eu vou ter que trocar. Quer dizer, trocar não, é reabastecer. Você não troca a água, ela vai evaporando ali. Então você tem que abastecer a bandejinha. Vou abastecer a bandejinha a cada 2-3 vezes por semana, depende do pico de calor que eu vou ter.
Sim.
Então, é uma coisa que, sinceramente, eu não me importo.
Entendi.
Eu não estou muito preocupado, por quê? Porque eu tive uma evolução, eu tive um ganho de qualidade comparando com o anterior. Ah, o anterior não presta? Prestou para mim por muito tempo.
Sim.
E eu não vou desmerecer quem me ajudou por décadas.
Claro,
você entendeu?
Com certeza.
Mas hoje eu estou num nível intermediário. Espero em breve estar comprando um umidor, que aí qual é a diferença? Aí é colocar o charuto lá dentro e esquecer. Não tem que me preocupar mais com temperatura e umidade, porque a máquina faz tudo.
Qual é esse umidor da etapa 4 que você está falando? Diferente do, digamos, do termoumidor Sensat, estaria no nível 3 ainda, né? Esse nível 4 é o quê? Você criar um walk-in umidor na sua casa? Ter um cômodo, um closet?
Tem,
não.
Você tem hoje no mercado duas empresas, aí agora não vamos citar nomes, né?
Sim.
Porque não queremos favorecer nenhuma das duas,
claro.
Tá? Mas hoje temos duas empresas no mercado que têm umidores à venda para o consumidor. O valor é um pouco mais elevado, mas,
sim,
de novo, você tem que pegar e fazer uma conta para ver se vale a pena ou não.
E qual a diferença da tecnologia desse umidor que você está citando agora, que é do investimento maior, comparado com esse, por exemplo, o termoumidor Sensat que a gente citou, que no meu conceito já era o top, digamos, do que se teria no mercado. Então tem mais, acima dele ainda tem outra tecnologia ainda, que o que é? Ele controla a temperatura e umidade também, mecanicamente, é isso?
Ele vai além do termoumidor, porque o termoumidor você tem um controle de temperatura.
Sim.
Este nível superior também tem um controle de temperatura. A vantagem do umidor é que você abastece ele com água e ele vai circulando essa água.
Ah,
você entendeu?
Ah, entendi.
Então aí eu não vou entrar, não vamos entrar na parte técnica aqui.
Não, é só para eu entender como diferenciar um do outro, né? Porque se a gente está colocando...
Basicamente é como se você enchesse o tanque de água e ele rodasse infinito com essa água aí, porque ele vai circulando a água. Na realidade tem algumas questões técnicas ali, que você tem que, de tempos em tempos, trocar a água e tal, mas não é aquela coisa com uma frequência que você tem no termo umidor.
Mas ele circula a água sem criar vapor d'água, né? A
exatamente.
É como se ela circulasse através por dentro do dispositivo, digamos, internamente ali, e tivesse uma umidade por igual, digamos, porque se você coloca a água num recipiente lá no assoalho, né, do termoumidor, essa água ela vai evaporar por força da própria temperatura e ela vai ter que subir por conta da gravidade, da evaporação, digamos, natural, que é assim que acontece, né? Ela fica mais leve do que o ar, ela sobe e vai atingindo os níveis superiores, digamos,
exatamente,
dessas prateleiras.
Só que,
esse não.
Só que... É, não, só isso que você falou está correto. Só que não naquela velocidade do banheiro, que você tem a condensação.
Sim, 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 perfeito.
Porque aí você tem um aumento de temperatura muito grande. Quando você tem um aumento de temperatura muito grande, você vai ter a umidade e vai ter a condensação.
Entendi.
Nesse caso, você tem ali uma temperatura controlada, que você tem a umidade subindo, e como você colocou muito bem, ela vai passar pelas prateleiras e vai dar aquela umidificada.
Perfeito.
Você entendeu?
Entendi.
Aí tem algumas pessoas que falam assim que o ideal é você colocar na prateleira de baixo aquela bandeja onde estão os charutos soltos e as caixas vão por cima. Tem gente que fala que é melhor colocar a caixa fechada embaixo e os charutos soltos em cima, porque aí não umidifica tanto. Aí cada um tem a sua receita de bolo.
Aí você tem que ver o que
tem o seu modus operandi, e é o que eu costumo sempre falar. O que é bom para você talvez não seja tão bom para mim.
Sim.
Mas eu vou te escutar, porque às vezes a gente aprende algo novo.
Show, excelente. César, vamos falar aqui rapidamente de conservação versus envelhecimento, né? Charuto é algo tipo como vinho, assim, que você, sei lá, dependendo da safra, dependendo da uva, você pode guardar ele, que ele continua, sei lá, envelhecendo dentro da garrafa durante um certo período, né? E aí você tem vinhos aí envelhecidos de 20, 30 anos e tal, não sei o quê. Ou a lógica é mais, por exemplo, para o que a gente chama de vinhos jovens, né? Vinhos aqui, sei lá, chilenos, argentinos e tal, que são vinhos para serem bebidos jovens, né? O charuto, ele é um charuto que você compra aí, digamos, um charutinho aí nacional, bom, um charuto bacana. É um charuto, por exemplo, que se conservado por muito tempo em casa, ele envelhece, amadurece, melhora o gosto dele e tal? Ou esse é um tipo de capricho desnecessário e é um negócio para ser consumido pouco tempo depois de fabricado? Como que a gente pensa essa coisa de conservar e envelhecer ou não?
Você sabe que charuto, assim como o vinho, sofre uma evolução de conceitos.
Certo.
No vinho, você tem aí os enólogos sugerindo que você compre o vinho e guarde mais 2 anos para consumir, que ele vai estar no ápice do seu desenvolvimento e tudo mais.
Uhum.
No charuto, a gente não escuta isso.
Uhum.
Parte-se do pressuposto que o master blender, o responsável ali pela receita do charuto,
sim,
e a empresa, que é proprietária da marca, colocou à venda, já está próprio para consumo.
Certo.
Então, primeira questão é, se está na prateleira, você já pode consumir.
Uhum.
Agora, existem casos quando o tempo passa, pode ser benéfico para o charuto.
Certo.
Você tem alguns charutos cubanos que passado 1 ou 2 anos ele ganha um potencial. O que muita gente comenta é que depois de 10 anos a tendência é você perder o sabor dele.
Certo.
Então eu já tive a oportunidade de fumar charutos de 20 anos, de 30 anos, até de 40 anos.
Uhum.
Queimou muito bem, uma cinza perfeita, um fluxo espetacular, gosto nenhum.
Sem sabor.
Porque passou. Agora, isso tem a ver também com o quê? Qual a qualidade do tabaco? Às vezes você pega uma marca de charutos que tem uma força, uma fortaleza, que a gente já falou isso no primeiro programa, né? Fortaleza,
uhum,
é a força do charuto. Se você pega uma fortaleza 5, que é o super forte, ele vai se prestar para um armazenamento, para envelhecer melhor do que um charuto mais suave.
Certo.
O charuto mais suave, ele é suave hoje, daqui 2 anos, 5 anos, ele vai estar muito mais suave.
Uhum.
Então, de novo, a gente entra no conceito gosto.
Sim.
Você fala se a gente for falar de charutos nacionais, a gente trabalha aqui com variedades de fumo, Mata Fina, Mata Norte, Cubra. Mata Fina é uma variedade que até se presta para você envelhecer, porque ela vai dar uma arredondada no sabor.
Entendi.
Então é tudo uma questão de gosto. Agora, conservar versus envelhecer. São duas possibilidades. Todos os charutos têm que ser conservados.
Certo.
envelhecer é uma opção sua.
Opcional. Não, perfeito.
Exatamente.
Perfeito. Porque eu imagino o seguinte, nos vídeos, né, nos conhecimentos que eu fui buscando a respeito disso e tal, eu vejo que muitas marcas, a gente ainda vai falar isso também em programas futuros, elas fazem o tratamento da folha de tabaco durante, dependendo do charuto, dependendo lá do blend e tal, a folha pode ser trabalhada ali em ambientes controlados da própria fábrica, né? 2, 3, 5 anos, ela pode usar blends de folhas mais jovens com folhas mais antigas e tal. Então, na minha cabeça, quando o torcedor, né, o enrolador Tecla Sap do charuto já tem ali na mesa as folhas que ele vai usar para enrolar, enrolou tal, botou a capa bonitinha, preparou, não sei o que, arrumou, colocou na caixinha, é como se estivesse pronto para o consumo. Na minha ideia, era como se fosse isso. Assim, eu estou começando agora, eu não consigo ainda me ver numa situação de ter, sei lá, 1000 charutos e guardar por 5 anos e tal, até porque eu estou nessa ainda de ir comprando e consumindo, né, para, sei lá, o intervalo de 1, 2 meses ali, no máximo, pegando, como você falou, pega uma promoçãozinha e tal, não sei o quê, garante ali, né, uns 3 ou 4, depois compra mais uma meia dúzia, e nisso, né, você vai guardando o que você vai, no meu caso, consumir num futuro próximo. Então, eu não consigo visualizar. Mas eu tenho amigos que estão nesse meio que eu conheci, nesse meio que eles estão há muito mais tempo, que de vez em quando fazem um vídeo, fazem uma degustação, falam, ó, esse aqui tá no meu umidor, no caso a pessoa tem uma adega adaptada para umidor e tal, mas tá no meu umidor aqui há 3 anos agora que eu vou ver como é que tá, vamos ver. Assim, eu respeito, né, é bem legal ver isso, mas eu não sei se é para todo mundo isso, né?
É uma questão de gosto, Léo. Você sabe que, primeiro, reforçando o que você acabou de falar, você chega na loja, vai para a prateleira, o charuto que está ali está pronto para ser fumado.
Sim.
Ponto.
Uhum.
Tá? Vou manter 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, é uma questão de opção.
Uhum.
Eu, por exemplo, aqui no meu umidor, eu tenho um charuto que já deve estar com pelo menos uns 10 ou 12 anos.
Certo.
O que, que eu tenho notado? Eu fui guardando, do tipo, eu vou, sabe aquela coisa? Vou deixar para amanhã, deixa eu dar uma valorizada, depois vou fazer uhum. uma foto pro Instagram, os coleguinhas vão ficar todos com inveja, etc. e tal. E aí o que acontece? Fui provar, ele já tá meio que na descida da lombada.
Já está lá
10 anos
abaixo.
Que eu falei para você. Pois então, era uma caixa de 10 charutos que eu fumei 4, eu tenho 6.
Olha aí, tá vendo?
Não vou sair fumando agora um por dia para acabar com a caixa essa semana.
Sim, sim.
Mas é uma coisa que eu tenho que ter um cuidado, porque daqui a pouco aquela parte do aroma e do sabor dele já se foi.
Entendi, excelente. César, antes de entrar na parte de transporte, eu quero aqui abordar rapidamente o tal do lasioderma, para poder falar de conservação. Não tem como falar de conservação sem falar desse maledeto caruncho, né? O caruncho do tabaco, né? O lasioderma, que se fala tanto, tem experiências aí de pessoas que foram viajar, o charuto não estava bem conservado, voltou, o armário estava com infestação de lasioderma e tal. A gente vai ter fotos, né, no nosso perfil lá no Instagram, para poder mostrar o que, que é, do que se trata, como é que fica, né? Mas assim, é uma preocupação real, digamos, do charuteiro do dia a dia, como eu, por exemplo, que eu tenho que me preocupar com isso a ponto de, sabe, o lasioderma vai atacar o meu umidouro e vai matar os 40 charutos que eu tenho guardado aqui, ou é algo que é muito mais raro de acontecer, depende se a temperatura for muito alta, é uma preocupação da pessoa física ali que está conservando seus charutinhos ali no dia a dia, ou é uma preocupação distante, digamos assim, de nós?
Bom, vamos lá, vamos fazer aquele momento Globo Repórter.
O Globo Rural agora, no caso, Globo Rural.
Lasioderma, onde vive, como se alimenta.
Do que se alimenta a gente sabe.
Exatamente. Bom, vamos entender o que é o tal do lasioderma. Lasioderma cesticore, ele tem nome e sobrenome.
Olha aí.
Lasioderma é uma praga de armazém de fumo.
Certo.
Onde você já trouxe as folhas secas do campo e está fazendo o processo de fermentação. Fermentação nada mais é do que você diminuir o teor de nicotina e alcatrão com liberação de amônia.
Certo. Tá?
Então, naquele ambiente, você imagina um armazém de fumo com pilhas de tabaco de 2 metros de altura por 2 metros de comprimento. Um verdadeiro cubo gigante cheio de tabaco.
Certo.
E o Lasioderma, ele vem voando, para você ter uma ideia, ele tem o tamanho de uma cabeça de alfinete.
Certo.
Pousa na folha e, dependendo do caso, coloca seus ovos. Então, se ele é do tamanho de uma cabeça de alfinete, imagine o tamanho dos ovos.
Sim, com certeza, sim.
Por isso, os principais produtores de tabaco têm controles de praga, eles colocam nesses armazéns algumas armadilhas, que nada mais é do que um papel pega-mosca, para você ver a quantidade de Lasioderma que tem ali no ambiente.
Uhum.
E se for o caso, você tem a quantidade aceitável e você pode ter um nível que começa já quase que uma infestação. Nesse
certo.
Caso, você vai fazer um processo chamado de fumigação. Fumigação nada mais é do que você jogar ali um preparado ali na forma de um vapor ali para você eliminar o Lasioderma.
Certo.
Tá? Mas isso só se você tiver uma infestação, que é extremamente raro. Agora, o que que acontece? A indústria pega essas folhas, faz o charuto, depois de feito, eles congelam o charuto, já dentro da caixa.
Certo.
Porque o aumento dessa... a diminuição da temperatura vai fazer o quê? Vai estourar o ovo da Lasioderma.
Entendi.
Então, estou falando tudo isso porque a indústria tem, não um, tem dois métodos para evitar isso. Um é fumigar caso você tenha uma quantidade muito grande, ou caso não tenha problema nenhum, por garantia, eu vou congelar.
Certo.
Então, Lasioderma é uma coisa que teoricamente não é para acontecer.
Perfeito.
Quando que ela acontece? Quando você não conserva seus charutos nas condições ideais.
Certo.
Traduzindo, a temperatura aumentou demais. Aumentou, o ovo vai eclodir, o Lasioderminha que está ali dentro vai nascer com muita fome e ele vai começar a comer o tabaco.
Certo.
E se você descuidar, quando você for abrir aquela caixa de 10 ou 25 charutos, parece uma colônia de formigas.
Aham, entendi.
Porque literalmente ele vai de um lado para o outro fazendo os buracos ali e o seu charuto fica parecendo uma flauta. Que você
entendi.
Tem que ficar colocando 4, 5 dedos ali para a fumaça não sair pelo buraco.
Entendi. Então você é uma preocupação real, porque a gente não tem como ter 100% de certeza de que aquele charuto veio sem ovos, né?
Exatamente, exatamente. Você tem aí o modo tranquilidade e o modo neura que você pode adotar. O modo tranquilidade é você deixar seus charutos numa temperatura e umidade controlada, como a gente falou.
Sim.
O modo neura, quando você não sabe de onde veio o charuto, algum amigo te deu um maço com 5 charutos, o que que você faz? Embrulha esses charutos num plástico filme.
Certo.
Deixa na gaveta de legumes da sua geladeira por 2 dias, sobe para a primeira prateleira lá de cima e deixa mais uns 3 dias.
Entendi.
E aí mete no freezer por 3 dias. Tira do freezer, coloca na primeira prateleira, deixa 3 dias, leva para a gaveta de legumes e deixa 2 dias, e aí leva para o seu umidor.
Ah.
E aí, teoricamente, você fez o trabalho que a indústria deveria ter feito. Aí eu costumo...
Esse é o modo neura, né?
É o modo neura, não precisamos chegar nesse ponto. Quer dizer, chega se você identificar esses buracos dentro do seu umidor, que aí
claro.
Sim você está na dúvida se os outros charutos estão com Lasioderma ou não.
Perfeito.
Então, se for o caso, aí talvez é uma recomendação que eu dou.
Tá, mas no caso, o Lasioderma, é mais fácil ele eclodir pela temperatura alta demais ou pela umidade?
Pela temperatura, quanto mais alto... Sabe aquele charuto que às vezes você compra uma caixinha de 10 na tabacaria?
Sim.
Chega no seu carro, coloca no porta-luvas e esquece?
Sim.
E aí uma semana depois você vai
pegar? Aham, sim, sim.
Cara, pode não acontecer nada, mas dependendo da oscilação de temperatura, pode dar o início aí, o start para o Lasioderma.
Show,
você entendeu?
Entendi, com certeza.
É uma situação que eu te falo, cada vez menos eu tenho escutado, Tá? Então, não vou dizer que foi uma coisa que foi erradicada.
Sim.
Ainda temos, mas é uma coisa cada vez mais rara de se encontrar.
Tá, perfeito. E vamos falar então rapidamente aqui sobre transporte, né? Porque a gente que começa a apreciar um charutinho, claro que a gente ainda está no momento de pandemia, ninguém está saindo tanto ainda de casa, devagarzinho todo mundo aí que está imunizado começa a ter uma circulação um pouco maior e tal, mas assim, eventualmente você vai passar um domingo com a família ou eventualmente uma viagem de trabalho, alguma coisa assim, e você quer levar ali uns 4, 5, 6, sei lá, charutinhos, dependendo do dia que você, dependendo de quantos dias você for ficar, aonde você for, enfim. Qual a melhor forma de se transportar para a viagem? É utilizar aqueles casezinhos porta-charuto de bolso, colocar numa caixinha lacrada, num tupperware, não sei, ou existem recipientes próprios para isso? Como é que fica a questão do transporte, não só do transporte em viagem, né, mas do transporte em geral?
Bom, você já praticamente apresentou todas as possíveis variáveis, e todas elas são válidas. Então, podemos trabalhar com, a gente chama de petaca, normalmente petaca é o termo cubano para aquele porta-charutos ou petaca, normalmente ele é feito em couro, mas você tem alguns que tem acabamento até em fibra de carbono hoje em dia. Óbvio.
Nossa.
Que o preço varia muito. Para 2 unidades, para 3 unidades, tem alguns que são para 5 unidades.
Uhum.
Aí você encontra no mercado algumas formas de transporte que imitam aquelas caixinhas que o pessoal colocava para pescarias, iscas e tudo mais, e ela
Sim.
é hermeticamente fechada, dentro ela tem uma esponja, é quase que um umidor de viagem mesmo.
O primeiro kit que eu comprei, só como curiosidade, foi uma caixinha dessa. Uma caixinha dessa forradinha com, tipo essas esponjas aqui de absorção acústica que eu tenho aqui no
Sim.
estúdio, né? Forrada em cima e embaixo, veio com 5 charutinhos, um cortador, um isqueirinho de maçarico e um envelopinho daquele sachê umidificador, né? Na verdade, foi o meu auto presente de, sei lá, acho que foi dia dos pais, aniversário, não sei, que eu acabei comprando, mas veio essa caixinha e é muito útil, porque, né, quando eu estive aí em São Paulo recentemente, que a gente foi fazer a nossa reunião de pauta para começar a gravar os programas, foi exatamente essa que eu usei para viajar, botar na mochila.
Então, vai muito de acordo com para onde você vai, como, por exemplo, essa caixa, você imagina que você vá num casamento.
Uhum.
Provavelmente você não vai levar, porque é uma coisa que não orna muito com casamento.
Chega assim, né? Cara, casamento, você vai pescar?
exatamente. Aí também, isso aí é um atrativo para aqueles amigos do alheio, né, que vão... Do alheio do charuto, né, que vão pedir, opa, já que você trouxe aí, me dá um charutinho aí.
Pois é.
Então, nesse caso, o ideal aí é um porta-charutos em couro para 2 unidades. Se você vai para o casamento e vai na elegância, você vai com um terno e gravata,
Sim.
ele é bom porque você pode colocar dentro do bolso interno, não vai danificar o charuto. Então, eu costumo dizer que são possibilidades infinitas.
Uhum.
Cabe a você escolher o que você acha legal e começar a trabalhar com isso.
E o charuto no transporte também, já aconteceu de eu comprar e ele vir com... Como é que você chamou a parte que se acende, que ela veio desgastada, veio desbeiçada?
O pé, a parte de baixo?
O pé do charuto, isso, exato. É. Era, acho que foi um dos primeiros charutinhos cubanos que eu comprei, um Habano, se eu não me engano. Acho que era um Quinteiros, se eu não me engano. Quinteiros é uma das máquinas, vamos falar no programa seguinte, né?
Isso.
E aí eu falei, nossa, legal, né? Porque até então o único cubano que eu tinha experimentado era o Romeo e Julieta, que tinha vindo nesse kitzinho original que eu falei, o primeiro que eu comprei. E eu tava ansioso, porque, pô, legal, né? Tinha lá e tinha também um H-Up, mano. Um Ralph Corona pequenininho assim. E aí eu falei, pô, legal, então, né, vou experimentar uns cubaninhos, falam tanto, não sei o quê. E qual não foi minha decepção? Quando ele chegou com a ponta toda desbeiçada, né, meio com o pé, na verdade, né, com o pé machucado, né, pé de atleta, meio com frieira, meio com o pé ali todo descascando e tal. E aí eu comentei na confraria, porque foi uma decepção, de certa forma, né. E aí ele falou assim, cara, não reclama tanto com o próprio vendedor, a pessoa que te mandou, porque o transporte vai além da... Na mão dele, provavelmente, aquilo estava bom, ele não ia te mandar um produto desbeiçado assim, Mas no processo de embalar, vai, não sei o quê, correio, SEDEX, entregador, e balança, e vem, bota na moto, bota... Nesse processo todo, dependendo do acondicionamento, ele realmente pode se machucar, né? E não necessariamente a culpa é de quem te vendeu, né? É muito, muito comum também, então, esse tipo de situação, né, ou não?
Não deveria ser. É uma coisa que você tem que ter um cuidado, e hoje a maioria dos vendedores que estão fazendo esse trabalho aí, principalmente do online e envio por correio, eles estão cuidando muito disso, porque o que acontece? Tudo isso que você relatou vai gerar uma reclamação com a loja.
Sim.
Dependendo da loja, ela vai ter que trocar.
Então, foi o que aconteceu nesse caso. Só por curiosidade, foi o que aconteceu. Eu reclamei, ele falou, ó, pediu desculpas e mandou uma substituição, até compensou com outro melhor e tal. Enfim, mas foi o que aconteceu.
É o que a gente espera hoje do comércio, né?
Uhum.
Mas é uma coisa que eu te digo, tá? Pode acontecer? Pode. Mas é muito raro, porque como eu te falei, é muito custoso você fazer um trabalho mal feito que você vai ter que reverter e gastar para reparar o erro.
Sim, sim, com certeza. Já teve lugares que eu comprei, eu não compro em tantos lugares diferentes assim também, porque eu sou daqueles que você tem uma experiência num lugar que te atendeu bem, eu fidelizo, sabe? Então, tipo, eu viro cliente fiel. E aí tem um lugar que eu tô comprando mais, né? Não tô comprando com tanta frequência assim também, mas quando eu quero, eu compro, porque eu já mando direto o WhatsApp pro dono da tabacaria e aí ele me atende de forma pessoal. E quando vem, ele vem com um cuidado extremo, assim, enrolado em plástico bolha, dentro de um zip, daquele saquinho com vedação, que às vezes é da própria marca do charuto que eu comprei, sabe? Um cuidado muito legal que me fez fidelizar com esse vendedor. Depois da nossa experiência, né, no segundo programa, eu acabei fidelizando também, por enquanto, né, com essa pessoa que tem um cuidado, nossa, só de vir num plástico bolha, sabe? Assim, bem cuidadinho mesmo, né? Que é o que a gente, como consumidor, acaba esperando. Olha, eu acho que aqui a gente tem um programa riquíssimo e que vai render excelentes feedbacks do nosso ouvinte, porque aqui a gente tem espaço para você aí que está ouvindo a gente mandar a sua experiência com conservação, né? Como é que você conserva os seus charutos? Umidor, termoumidor, você usa a caixinha umidora de cedro, o saquinho vedado com o sachêzinho de umidade, não importa como, manda o seu feedback pra gente, podcastomundodocharuto@gmail.com. Acompanhe a gente lá nas nossas redes sociais, @omundodocharuto, tanto no Twitter como no Instagram, e o nosso site é omundodocharuto.com.br. Meu mestre César Adames, obrigado por mais um programa. Com esse, fechamos os três primeiros que estão aí no feed inicial do nosso ouvinte. E a partir de agora, então, na primeira temporada, a gente tem um encontro marcado toda segunda-feira até encerrarmos os seis primeiros episódios dessa primeira temporada, né?
É isso aí, Léo. Prazer estar contigo e aguardo o pessoal no próximo programa.
Com certeza, lembrando que cesaradames.com é o site do nosso mestre César Adames, também @César Adames lá no Twitter e também no Instagram. O Instagram é a rede mais ativa do César, onde você encontra ali o que está rolando, as fotozinhas dos Negroni, só para fazer vontade, né, seu César?
É isso aí, importante é a gente dar uma diversificada, buscar as harmonizações e trazer essas novidades para os nossos ouvintes. Então, é um trabalho duro, mas quem ganha é o nosso ouvinte, que vai estar sempre atualizado.
Com certeza. Obrigado, César, por mais esse episódio e obrigado você aí que nos acompanhou nos três primeiros episódios. Espero que você esteja curtindo o nosso podcast O Mundo do Charuto. A gente tem um encontro marcado, então, na próxima segunda-feira, no quarto episódio dessa primeira temporada do Mundo do Charuto, publicado aqui pela Radiofobia Podcast Network, contando com o seu download, com a sua audiência. Um abraço e até lá.
Esse podcast foi produzido pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.